nosso rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um Nosso Rock, o programa Um Dia Escolado que rola toda quarta-feira às 18h30 e que fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara Carvalho.
E eu sou a Jussi Lopes. E lembrando que o programa, por enquanto, será gravado nesse formato online, mas vocês poderão seguir interagindo com a gente no Facebook e no Instagram, @ Nosso Rock Rádio. E para abrir a conversa, qual é o nosso tema e os nossos convidados de hoje, Bárbara?
Hoje o nosso tema é os desafios do cenário musical em meio à crise. E para falar sobre isso, convidamos o Matheu e o Andrei, da banda Francisco El Hombre, e o Luan, que é o técnico de som da banda. Sejam bem-vindos!
Obrigado por convidar a gente. Que delícia estar aqui. Que delícia estar aqui à distância, de certa maneira, mas conectados, né?
Exatamente.
Massa, massa demais. Eu tô adorando estar vendo meus amigos e conversar com vocês também.
Muito bom. E pra gente. Opa, perdão, pode falar.
Não, tudo bem. Aqui é muito gostoso mesmo ver amizades em tempo de tanta saudade, né? Poxa.
Exatamente. E para abrir a nossa conversa aqui do programa de hoje, vamos falar então assim de algumas da opinião de vocês quanto ao que está acontecendo hoje, né? Vocês já tocaram em diversos países, já tocaram para grandes multidões também. Uma delas foi no Rock in Rio no passado, né? Que vocês participaram. E como que está sendo esse momento para vocês de sair, né, do mundo, digamos assim, onde vocês estavam? Se eu não me engano, vocês até iam fazer uma turnê pelos Estados Unidos quando a pandemia entrou, né? Quando a gente entrou nisso de quarentena. Como que vocês estão fazendo para se reinventar nesse momento e como que vocês estão lidando com tudo isso?
Foram várias fases, né? Durante esse tempo de pandemia e de isolamento e tal, e de efeitos disso tudo. Foram várias fases. Eu acho que a primeira fase que bateu para todo mundo, para além da música e tudo mais, é reanalisar, né? Reentender exatamente como a gente estava sobrevivendo, vivendo da música, o que significava viver da música. E a gente parar para entender que, putz, viver da música significava para a gente fazer show, é algo problemático. Não dá para você pensar que viver da música é fazer show, porque se você quebrar uma perna, fica doente, tiver que fazer uma pausa por um ano, seja por motivos de saúde ou por outros motivos, significa que você para de viver? Não dá, né? Então a gente começou a repensar o que significa isso. E acho que isso também vai para além do papel do músico, também vai para a parte da técnica, para a parte dos festivais, para a parte em geral assim, disso. Então, acho que começa por reanalisar e depois começar a entender novos espectros, novos escopos que a música pode entrar e ainda por cima viver disso, porque querendo ou não, a gente fala viver disso significa um retorno financeiro, né? Como pagar as contas, e não só como pagar as contas, mas como viver bem. Né, feliz com poder ajudar as pessoas do seu lado. Agora, eu acho que a gente começou a pensar muito a nossa relação com o digital. Algo que já era pensado, mas com certeza faltava tempo e esforço e dinâmica, pelo menos do lado da música independente e alternativa. Faltava um pouquinho parar para pensar nisso. E agora, nesse momento, meio que a gente ficou obrigado a parar e pensar nisso, porque é o único jeito de poder conseguir essa entrada, seja por meio de vinculações com marcas, seja por lives, ou por divulgações, ou por patrocínios, ou por publicidades, ou até mesmo como você potencializar o seu streaming e como você pressionar para o streaming ser... ter um valor justo, né, e não o mínimo, não os mínimos centavos. Enfim, nada disso eu tenho resposta, mas gerou muitas perguntas, eu acredito.
Quer completar, Andrei?
Exatamente, e também teve a parada que a gente teve que compor a distância também, porque uma das saídas, a gente meio que, o que a gente queria fazer na época, a gente vai fazer um monte de live para tocar, ou a gente vai focar em produzir, né, fazer música. Então é isso meio que a gente tá fazendo, meio que a gente escolheu por mais gosto, né, da banda, nesse momento de produzir, lançar uma música por mês, e tá sendo bem desafiador isso.
Bom, a gente sabe que nesse momento de crise, a cultura e principalmente os profissionais do backstage, políticas públicas, zero, né, não, a gente não tá vendo nenhum apoio por parte de nenhum governo, em nenhuma esfera. Então, eu queria saber mais de você, Luan, qual que é a situação dos técnicos que trabalhavam nos bastidores, como que está essa situação nesse momento?
É bem similar ao que o Matheus falou, né? É, de certa forma, todo mundo sabia dessa tendência ao digital, a gente está sempre vinculando tanto a vida pessoal quanto a profissional com a internet, né? Com plataformas que a gente tem na internet. É, e o que a pessoa da técnica tem feito, eu acho que é tentar, porque foi meio que empurrar. Uma coisa é você fazer essa transição numa situação normal, outra coisa é você ser empurrado para essa situação, que é meio que a pandemia fez. A gente não tem opção. E não é só a gente. Então, por exemplo, a galera que trabalha com ao vivo, que trabalha com hold, técnico de som, desde o cara que monta o som até o próprio produtor, tem muita gente que 90%, às vezes 100% da renda vinha do ao vivo, que é uma coisa que a gente não está tendo e provavelmente não vamos ter tão cedo, né? Então, sinceramente, cada situação é uma situação. Tem gente, por exemplo, tem bandas que estão ajudando, a própria Francisca Lombre é uma banda que ajuda a gente com pouco que eles podem, isso já é alguma coisa. Tem esses recursos do governo que algumas pessoas conseguem. Saiu um novo agora, parece aí, né, que até tava rolando alguma votação aí no Paraná, que é mais direcionado para a galera da técnica. Eu acho que a galera tá se virando meio que de uma forma parecida como que os músicos estão também, né? De tentar usar da internet para viver disso. É como o Matheus falou, né? Viver disso, quando a gente diz, a gente tá falando de como ir pagar nossas contas com isso. Porque quem é músico, quem é técnico, já vive isso o tempo inteiro. É uma coisa que a gente faz porque a gente gosta mesmo, né? Mas uma coisa é você pagar as suas contas com isso. Então tá difícil pra gente também, da mesma forma que tá difícil pras bandas. E acho que os meios que a gente tem são os mesmos. Então tá todo mundo tentando se reinventar de alguma forma.
E você, como técnico de som, você acha que vai continuar acontecendo esse trabalho assim? Vai ficar com live, muito show ao vivo e vai ter espaço para quem trabalha por trás das bandas assim, se continuar tudo nesse mundo digital?
Espaço acho que tem para todo mundo, mas toda a estrutura de uma transmissão digital é bem diferente da estrutura para fazer um show, né? Então não dá para dizer também que todo mundo que seria contratado para fazer um show vai ser contratado para fazer uma live. Não, vão ter que se adaptar, com certeza. Quem não se adaptar, o próprio mercado vai se adaptando também, né? Querendo ou não, é uma coisa recente. Até então o que a gente tem visto é isso, live, transmissão, internet, mas não sei quanto tempo mais vai durar ou se a galera vai arrumar alguma forma de fazer coisas presenciais com segurança e tudo mais. Não sei, eu acho que não tem, acho que tem espaço para todo mundo se todo mundo se adaptar de alguma forma, mas não é o momento agora ainda, eu acho. Acho que as coisas ainda estão meio estranhas.
Sim.
Até porque um fator extra da transição de ir do ao vivo pro digital é que não é só uma transição normal, é que a gente tá no meio de uma pandemia, né? Então, ao mesmo tempo que tá, ok, vamos tentar englobar as pessoas, mas a ideia é justamente não se aglomerar em pessoas, não trazer mais gente. Então, a gente fez uma live agora com a Francisco Lombra, que era só eu e a Ju tocando, e tinha uma equipe, e a gente conseguiu levar a nossa técnica de iluminação, a Luísa, que trabalha com a gente. Mas, poxa, mesmo que a gente pensou, pô, legal, e aí, o produtor tá na cidade, eu quero ir, sim. A gente, pô, será que o Luan vai estar na cidade pra ele colar? A gente começa a se empolgar e pensa, peraí. Ambiente fechado, tá na frente da rua, a gente vai ter que fechar todas as portas para não entrar som, vai estar fechado. Não, gente, não é nem por uma questão. Tipo, se tivesse toda a verba do mundo, não se faria de qualquer jeito, sabe? Tipo, por essa questão de pandemia. Então é uma triangulação bem diferente, assim. Eu vejo que a resposta disso tudo, assim, é que todo mundo está no momento que foi obrigado a estudar, a se reinventar, tá ligado? Todo mundo precisa. Então, tipo, se eu sou um técnico de som, putz, que tipo de engenharias de som eu posso aplicar hoje em dia que é para a indústria de engenharia de som que continua funcionando? Será que é para dentro das automóveis? Será que é para construção de falantes? Será que é para dar aulas de mixagem? Será que é dar para, não sei, é sempre tentar expandir e ver as outras áreas de atuação da sua carreira, né? Na música é a mesma coisa, né?
Sim. Bom, mudando um pouquinho de tema, a banda sempre abordou temas politizados e até de transformação social mesmo, né? Mas a gente está vivendo um momento de pouco diálogo, né? O Brasil está muito polarizado, não só o Brasil, mas o mundo parece que está caminhando para isso. Vocês acreditam que é possível retomar esse diálogo? E qual é o papel da música dentro desse processo? Por favor, esperanças.
Não, assim, eu acho que ter esperança... Claro que cada um vai ter uma resposta, cada um viveu uma coisa, especialmente dentro dos privilégios ou não privilégios de cada um. Mas para mim, ter esperança é uma opção. Assim, eu decido ter esperança. Tipo, não, a gente vai fazer as coisas melhorarem. Né? Dentro da minha... Não uma esperança na opção de, tipo, vai vir. Não, eu vou fazer chegar. Sabe? Vou fazer parte desse movimento que vai fazer chegar. Então, eu vejo que, pelo menos, esse movimento do bem, que é a favor da vida, que não acho que nem mais esquerda contra direita, é as pessoas que querem que as pessoas vivam e as pessoas que querem que as pessoas não vivam, saca? Um movimento bem assim, pra mim. Esse movimento da vida, eu vejo muita gente se articulando e tentando muito fazer as coisas darem certo, assim, no mínimo básico. Esse momento de pandemia... por mais que, putz, a tristeza de um monte de coisa que aconteceu bate o tempo todo, é inacreditável os movimentos sociais se articulando e fazendo coisas absurdas em prol das pessoas do seu lado. Assim, se a gente para só analisar a quantidade de toneladas de alimentos e equipamentos e EPIs e álcool gel que só o MST conseguiu doar nesse meio tempo, e é só o MST, é absurdo. Assim, a quantidade de movimentos que viram que o subsídio que deveria vir do governo não vem, vamos se articular para fazer isso, é bem grande, é bem grande. Eu vejo que a movimentação da construção dessa base de diálogo que vai trazer novamente o que eu chamo de esquerda para uma articulação mais sólida, tá rolando. Tá rolando, essas pessoas estão se procurando fazer. A parada é a gente, todo mundo decidir manter essa esperança e fazer parte dessa corrente que vai criar essa esperança. Mas o papel da música no meio disso, eu acho que é sempre falar sobre o que tá acontecendo. Nesse momento, acredito muito que eu quero estar falando positivamente sobre as coisas que estão acontecendo, sobre essas paradas que me inspiram, que me dão esperança. Porque a música é um gerador de conexão. A música é uma comunicação, e é uma comunicação que pode muito bem ser em massa, né? Seja pelo microfone ou seja pelo streaming. E você trazer as coisas que trazem esperanças dentro desse microfone ou do streaming é você também mostrar para o mundo que, putz, tem motivo para termos esperança nisso. Essa é a minha opinião, mas com certeza tem outras aí.
Eu acho que a questão da... pensando com a função da música nisso tudo, né? Se é que tem uma função. Eu acho que tem, porque tem essa... que nem vocês falaram, essa falta de diálogo que tá acontecendo, as pessoas não conseguem conversar. Isso pra mim é, sei lá, consequência de anos e anos de, sei lá, uma educação que não foi trabalhada direito. Eu acho que a gente tem que trabalhar nas bases e ajuda, a música ajuda muito nisso. Como que nem o Matheus falou, é comunicação e também é educação, sabe? Então a gente tem que aproveitar esse a música para, sei lá, de alguma forma parar essas arestas da sociedade, assim, para poder, sei lá, tornar um diálogo mais possível, né? Mais inteligente. E mais humano, né?
Com certeza. E nisso, desses pontos que vocês citaram, vocês já chegaram a sofrer algum tipo de ataque, né? Alguma mensagem de ódio ou algo assim, por se posicionarem enquanto... ao que vocês acreditam que é importante passar na música? E como vocês lidam com isso caso aconteça?
Aconteceu. Aconteceu algumas coisas ali, né? Mas é isso. Você dá a cara a tapa, às vezes você toma um tapa. Acho que isso faz parte da decisão de querer fazer isso, né? Então, acho que se você vai numa manifestação, você não vai pelo medo de você tomar bomba de gás lacrimogêneo. Você vai porque você acredita que, por mais que isso pode acontecer, é importante estar lá. É importante, e você acredita na sua ação como indivíduo dentro do coletivo, sabe? É importante que eu, que sou só um, esteja lá, porque de um em um se faz a massa, né? Aconteceu algumas coisas, sim. Eu não diria que são coisas muito graves. Ataques virtuais, mais de um, ataques de bots, tentativas de represálias ao vivo. Mas, assim... nada se compara ao bem que nos veio, à quantidade de carinho que nós recebemos por optarmos tomar essas decisões assim, políticas e sociais, e falar sobre as coisas que estão acontecendo, e trazer o assunto da Preta Ferreira para o palco, e trazer o assunto da Marielle para o palco, e trazer o assunto do Anderson para o palco, e da Agatha para os clipes, e coisas assim. Mais do que represários, a gente recebeu muito mais carinho e pessoas contentes de estarmos na mesma barca que as outras pessoas, assim, ou tentando trazer isso à tona. Acho que aí vem um pouquinho do que a gente estava falando hoje, né? Nesse momento a gente está mais a fim de focar nas coisas boas que nos traz falar e trazer a política, mais do que pensar nas represálias, porque, é o que a gente mais quer fazer, eu acho.
Mas isso nunca gerou nenhuma situação de vocês se sentirem com medo ou, de repente, até censurados, assim? Nunca chegou a esse ponto?
Chegou. Algumas, sim, chegou. Medo também, claro, com certeza, medo.
Eu imagino.
Mas é isso, eu repito, assim, o medo não se compara à alegria. O medo não se compara à alegria de fazer parte desse movimento, assim, de sei lá, de falar as coisas que a gente falou durante o Rock in Rio, na Multishow ao vivo, que foi parar no Jornal Nacional, dá medo. Pô, a gente foi hackeado depois, nosso YouTube foi hackeado uns meses depois e deletaram nossos vídeos, sim. Foi por isso? Não sei. A gente imagina que foi? Sim, dá uma noia. Mas, cara, a alegria de poder falar, devolver ao público que botou em nossas mãos a oportunidade de chegar até o palco do Rock in Rio, porque isso vem do público, isso vem da atenção, isso vem do carinho, sabe? Poder devolver, falar, sabe o que, ó, estamos usando o microfone, estamos usando esse momento para falar sobre o que precisa ser falado nesse momento, essa é uma alegria, assim, acho que isso é bem maior do que o medo e do que a noia, e então por isso que, tipo, faria de novo, com certeza, faria mais.
Muito bom, e é isso aí, galera, vocês estão curtindo aqui o nosso papo de hoje, a gente vai para o nosso primeiro intervalo do programa, vamos curtir um som aí da Francisca Nombre e fica ligadinho que a gente volta já.
Francisco, el hombre en cuarentena.
Quiero verles. Quise hacer esta canción. Se la dedico a todos mis amigues.
Cuando les vea, vamos a cantar esta canción y hacer valer la pena la noche entera.
Hacer esse dia vai chegar.
Estamos de volta com o programa Nosso Rock. Acabamos de ouvir a música Valer a Pena, Valer la Pena, melhor, no? De Francisca Lombre. Lembrando que o tema de hoje é os desafios do cenário musical em frente à crise. E aí, Bárbara?
É isso aí, meninos. Conta pra gente como foi trabalhar na produção dessa música e desse videoclipe, né? Que vocês tiveram a participação do músico Mestrinho, né? E que, se não me engano, é o terceiro trabalho já que vocês fazem durante a quarentena, não é isso?
É o terceiro? É o terceiro, verdade, é o terceiro. Até agora foram três. Estamos com mais músicas para lançar ali. A gente está tentando manter ali o nível... manter o algoritmo trabalhando a nosso favor, lançando música todo mês. O fato de que a gente está nessa pandemia... o fato que a gente está cada um distante, né, na sua casa, significa que também cada um, com a sua vontade de continuar com a música todo dia, continua fazendo música. Então está todo mundo estudando para começar e continuar criando em casa. E isso é doido, porque as pessoas que talvez têm mais criado não é nem os músicos. Provavelmente o Luan, uma pessoa das pessoas que eu mais vi criar músicas nessa pandemia, que, meu Deus, ele tava nos primeiros 2 meses e meio, todo dia uma música, não é, Luan? Tive uma parada assim.
Verdade.
Eu acho que uma das coisas que a gente tem conseguido tirar disso tudo é que cada um tá tentando acreditar mais em si mesmo como artista e como produtor. E tá fazendo isso na prática. O que normalmente antes você tá num coletivo, né? Você dá uma ideia. Quando você acabou de dar uma ideia, alguém deu uma ideia em cima daquela ideia. E aquela primeira ideia vira uma terceira ideia, que não é nem de um do outro. E depois chega outra pessoa com uma outra ideia em cima daquela ideia. Tudo é coletivo e isso é super lindo, porque é imprevisível e gera uma coisa muito bonita e é maravilhoso. Só que no final, o que essa pandemia tá trazendo pra gente é a possibilidade de pegar nossa primeira ideia e finalizar ela para poder apresentar ela e mandar para alguém o projeto. Ou não, esses dias eu pedi pro Luan: ô Luan, eu preciso refazer um baixo numa música, eu não tô chegando no timbre massa, você pode fazer aí? Porque eu confiava muito no processo total do Luan de aquele timbre, e se fosse eu com ele, eu estaria dando os pitacos a cada 15 segundos, não, mas assim, e no final foi exatamente o timbre que o Luan fez, o primeiro timbre que o Luan fez foi, putz, é exatamente esse timbre que eu quero, perfeito, maravilhoso, eu vou trazer pra cá. E a mesma coisa tem sido com o Andrei, com as guitarras. Isso aí. É isso que eu tenho sentido que tem mudado na pandemia, né? Poder acreditar na sua própria ideia.
E como que surgiu essa parceria com o Mestrinho e a ideia de pôr a sanfona na música? Achei que ficou bem, bem interessante. Conta um pouquinho sobre isso pra gente.
É verdade, né? A pergunta tinha isso também. Eu esqueci de responder essa parte. Ai, eu me empolgo, gente. Cara, a gente tinha feito a música... E tinha um sample de sanfona. É um sample mais levado pro vallenato. Que o vallenato é um ritmo folclórico colombiano. Que, curiosamente, a lenda do Francisco Elombre original colombiano é a lenda que marca o início do vallenato. Então a sanfona que tava lá era um sample de vallenato. E tava super legal, super massa, assim. Só que a mesma tempo era um sample. E a gente pensou, putz, tá super legal, mas... E se a gente botasse alguém tocando? E se não fosse só alguém tocando, mas que não fosse um vallenato? Fosse uma sanfona brasileira. Quem toca uma sanfona brasileira muito foda? E aí veio daí da Ju e do Felipe, eu acho, né? Daí não, foram eles dois que sugeriram. Cara, e se fosse o Mestrinho? Isso. E porra, que foda, né? Se a gente começou a banda se inspirando numa lenda do vallenato, essa é a nossa chance de fazer o vallenato brasileiro, né? De trazer o forró... A levada do Mestrinho pra sanfona, pra cúmbia, que é uma cúmbia, claramente. Então, pô, que abraço latino-americano é esse, sabe? E pô, o Mestrinho chegou com a poesia dele, mudou completamente a música e ficou muito, muito linda, assim. Pra gente foi uma honra ter esse sangue dele aí na música.
E meninos, vamos falar um pouquinho da história aqui de vocês. A gente sabe que no começo, que vocês foram cair na estrada, né? Foi meio que sem grana, passando chapéu, né? Andando assim aqui pela América Latina. Como que essas turnês, como que essas viagens influenciaram no som de vocês? O que vocês pegaram de tudo isso para poder fazer o trabalho de vocês?
Eu acho que a gente meio que pegou tudo de tudo isso.
E colocou no caldeirão.
Meio que foi... Exatamente, porque é muito louco, porque na hora, eu acho que hoje eu entendo mais essas influências que a gente teve na estrada do que na hora, assim. Porque na hora você tem que achar lugar pra dormir, você tem que arranjar comida, você tem que tocar 3 shows na rua, na praça, fazer muita coisa. Você tá correndo, mas nesse meio que você tá correndo, você tá aprendendo muito também, né? Você tá em contato com muita gente das cidades. Isso, a gente saiu de São Paulo, saiu de Campinas e foi até Santiago, no Chile, né? Então, cada lugar que a gente passava era um aprendizado que eu consegui ver depois na nossa história, assim, aparecendo cada hora um desses lugares, né? Às vezes aparece um pouquinho da Argentina, às vezes aparece não só da Argentina, Buenos Aires, mas também tem aquele negocinho de Mendoza. Tudo que a gente vai aprendendo de ritmo, de timbre, instrumento, nas letras, é um grande caldeirão, exatamente.
Muito bom. Oh.
Fala, Val. Luan, para você, fala um pouquinho como é que é a tua experiência também de viajar, né? Você também é músico, faz, né, toda parte do trabalho também, como que é isso?
Primeiro, eu queria complementar isso aí que eles falaram sobre as viagens deles, né? Mas uma coisa que eu sempre falei, sempre reparei muito, é como a Francisca Lombre, eles se comportam no palco e como eles têm um contato muito, muito direto, assim, com o público que eles estão tocando. E eu acho que isso, com certeza, veio dessas épocas aí que eles viajavam tocando nas praças, passando chapéu. Não existe contato mais direto com o público do que esse, né? Então, eu acho que é um diferencial bem massa da Francisca Lombre isso. Então, sei lá, complementando enquanto vocês falavam, eu achei importante dizer. E a minha experiência com eles começou, acho que um pouco depois, né? Depois que vocês voltaram dessa viagem de carro, não foi? Eu não sei muito. Sei que eu conheci o Matheus, e aí um tempo depois eles me chamaram para fazer um show em Uberlândia, e a gente fez esse show, e aí devagarzinho a gente começou a fazer mais shows, até que chegou um momento em que eles viajavam em 5 num carro, e aí chegou um momento em que eles estavam viajando em 6, e o 6º era eu. Então era isso, era a banda e eu, e a gente saía de São Paulo, ia até Goiânia, até Brasília, de carro, fazia 2, 3 shows, voltava até Paulo, e era muito massa. A gente escutava 1 milhão de discos que a gente pegava no caminho, assim, das pessoas, e foi uma experiência muito massa, assim. Eu acho que uniu muito a gente, ensinou muito, me ensinou muito como técnico, daí, já que falando da parte mais técnica, me ensinou demais essa época, porque foi a época mais perrengue, que nem o Andrei falou. Às vezes você tá preocupado com coisa básica, assim, e as estruturas dos shows eram menores também. Mas ensinou muita coisa e fez a gente conhecer muita gente também. Pô, foi a melhor experiência. E é o que fez a gente, acho que tá 5 anos juntos aí. Foi todo esse tempo dentro daquele carro, rodando não sei quantos lugares, assim, que a gente já foi.
Bom, mas vocês podiam contar um pouquinho pra gente desses perrengues, né? Alguma história, algum acontecimento, algum fato. Eu tenho muita curiosidade, porque eu imagino que deve ter muita história para contar, né? Muita estrada, né? São muitos quilômetros rodados.
Eu tenho uma história que envolve esse show de Uberlândia, que é o primeiro show do Luan. E porque, bom, a gente passou muitos perrengues antes, tocando na rua e tudo mais, aqui, quando era só nós 5 da banda, naquele momento o Gomes estava na banda também. E a parada é que era nós 5 que fazíamos tudo. Então, entre nós 5, a gente marcava show, a gente dirigia, chegava, montava o cenário, montava o palco. Muitas vezes não era um palco, era uma sala, ou era uma piscina, ou era um jardim. Então, a gente montava, levava coisas para montar, toda a iluminação, todo o movimento. A gente fazia toda a divulgação, muitas vezes nem sabiam que iam ter show. Muitas vezes a gente marcava o show 15 minutos antes de ter o show. Então, a gente saía por aí chamando pessoas na rua, ou no hostel, ou no restaurante para vir assistir a gente. Vendia discos, conseguia lugar para dormir. E, enfim, fazia festa, e muita festa. Então, dormi pouco. Então, era um negócio de coração completo. Assim. E, que nem o Luan disse, o fato de a gente estar tocando acústico naquele momento fez com que, e passando o chapéu, fez com que fosse obrigatório que todos cantassem, porque assim, na rua ouviam a gente. Se você canta sozinho, ninguém ouve, passa um ônibus e você, assim, fica no mudo completamente. E se você canta em 4 ou 5, de repente as pessoas te ouvem e você chama atenção, né? Então isso é uma coisa que mudou. Outra coisa que mudou é o fato que você tá tocando na rua, você tem que envolver alguém pra pessoa poder dar atenção em você e botar 50 centavos no seu chapéu pra você comer. Tem que envolver. Então é por isso que o nosso show é tão, tem esse envolvimento com o público, né? Daí vem. Só que era isso, era muita, muita garra, era muita vontade, assim. E o primeiro show em Uberlândia, a gente já tava querendo não fazer tudo. Ou seja, poder ter alguém que vai cuidar da parte do som, de como soa. Já não eram mais shows na rua. Eram shows que estavam começando a ir para um palco. E esse show em Uberlândia era a primeira vez que a gente tocava num palco grande em Uberlândia. Que a gente tinha tocado de várias maneiras, muito várzea e muito, muito underground, assim. E a gente ia tocar com o Criolo. Então eu chamei a pessoa que eu mais confiaria, que seria para fazer um som, que era o meu professor de engenharia de áudio, né? Que era o Luan, no caso. Aí eu falei, pô, Luan, eu tinha duas opções, assim, duas opções de professor, e eu falei, quem será o professor que, né, não sei se eu posso falar isso, mas vou falar, quem será o professor entre os dois que fumaria um comigo depois do show? Bom, eu não sabia.
Era eu.
É. E foi isso, então eu pensei, vibe, a pessoa vibe, porque é muito importante a vibe dentro de uma banda, né? E não é que a gente chega lá e o primeiro show com o técnico de som eram todas as circunstâncias negativas para o som. Tava uma cagada toda, assim, as mesas não davam tudo certo, não queriam deixar usar a mesa do Criolo, não queriam deixar ele ficar na frente do PA. Era uma circunstância horrível, assim, horrível. Mas a reação do Luan foi sempre deixar a gente ultra confortável ao máximo e sempre não deixava de falar, eu resolvo. E em determinado momento, a gente viu ele brigar por a gente. E ele falar assim, falaram pra ele, em 20 minutos tem que estar pronto. E ele virar e falar super sério, com toda a profissionalidade mais brava, falar, escuta aqui, a gente tinha uma hora e meia de passagem de som, tá começando agora, você vem me dizer que tem 20 minutos tem que estar pronto? Não, tá pronto quando eu disser que tá pronto. É isso, vou passar o som, com licença. Pá, aquele profissionalismo, e não só profissionalismo, mas botar o coração no projeto, que o Luan até achava naquele momento, putz, nunca mais vão me contratar porque eu briguei com a galera que tinha feito. Pra gente, por mais que eram amigos nossos que estavam produzindo, ele falou isso pra nossas amizades, pra gente ver isso foi tipo, eita, aqui tem um coração que acreditou na ideia, tá ligado? Aqui tem uma pessoa que tá querendo botar a garra que nem a gente, porra, isso é super valioso. E no final o som ficou ótimo, porque ele realmente bateu no peito e falou, eu resolvo, e resolveu o negócio, e era super difícil a situação, mas isso me fez pensar, porra, legal, então a gente pode começar a expandir a família e parar de fazer todos nós mesmos e passar todos os maiores perrengues só nós, vamos dividir esses perrengues com as pessoas.
Massa.
Primeiro show, primeiro perrengue, né?
Saiu muito bem, né?
Foi massa. Tem muita história, muitos perrengues. Eu não sei nem qual pensar aqui pra contar pra vocês. Você lembra de algum, Deiga? Algum engraçado? Ah, eu lembro de um engraçado. É pra contar perrengue ainda, é, né?
Pode contar, à vontade.
Contar um que foi aí no Sul. A gente tava num festival em Santa Catarina. Eu acho que era interior de Santa Catarina. O André já tá rindo. O Matheus também. E aí, o que aconteceu? Foi um dia muito atípico em que a gente ia tocar, sei lá, 3 da manhã, num festival, em que tava todo mundo bem louco, assim, a verdade é essa, todo mundo, inclusive a galera lá do festival, assim, enfim. Aí a gente tava lá esperando de madrugada a banda que tava tocando antes da gente acabar, pra gente poder montar nosso palco e passar o som, e a banda tocou 7 bis, eu nunca vi uma banda tocar 7 bis depois do fim do show, começou por aí já a estranheza. E aí a questão é, quando era a hora da gente subir no palco e montar tudo, não tinha ninguém da produção, ninguém da técnica pra ajudar a gente, não tinha ninguém, ninguém. Aí a gente se olhou, naquela época a gente ainda viajava de carro, então a gente se olhou e a gente falou, tá, então vamos fazer do jeito que a gente faz, vamos nós mesmo montar tudo. E cada um foi lá montando suas coisas, montando tudo, demorou e ninguém ajudava, e a galera do público tudo louca olhando pra gente, assim, o palco era baixinho, não tinha, era uma coisa muito, muito doida, assim. E aí faltava um cabo, pra gente terminar de montar. E eu e o Matheus com o cabo na mão, e aquele cabo não pegava, não funcionava, e aí eu e ele conversando, assim, o que a gente faz, e não sei o que, e de repente sobe um cara no palco, assim. E aí ele vem andando na minha direção, E aí eu olhei aquele cara vindo na minha direção fixa, eu falei, pronto, alguém da produção vai me ajudar, né? E aí ele pegou o cabo da minha mão, assim, olhou pro cabo, e ele lambeu, assim, o cabo. Deu uma lambidaça, assim, lambeu e me olhou com uma cara, assim, tipo, não sei o que ele queria.
Ele queria que você fosse o cabo.
Mas eu sei que foi, eu sei que na hora eu fiquei frustrado, e porque eu achava que ele ia resolver meu problema, e ele lambeu o cabo só, ele não resolveu nada do problema. E aí eu olhei pro Matheus bravo, o Matheus me olhando calmo, assim, e aí o fim da história é que eu peguei esse cabo, eu pluguei esse cabo, e esse cabo funcionou depois da lambida. E eles estão aqui de prova, eles estão aqui pra provar que não é uma história, isso é verdade, é real. E aí depois disso eu comecei um estudo sobre o LSD e conexões elétricas dentro... Mentira, essa parte é mentira. Mas... Mas foi um perrengue engraçado isso.
A gente passou tanto perrengue que a gente tem uma linguagem interna entre a gente para como lidar com perrengues coletivamente, assim, então a gente se divide, né? E a gente divide muito bem e faz uma triangulação entre produção, banda e técnica de som, sabe? Tipo, quando de repente tá muito difícil, primeiro o Luan tenta resolver. Eu não sei, não lembro agora exatamente, mas sempre tem quem fica bravo, quem é o apaziguador, quem tá uma figura de exigência. Então, assim, então isso começou porque a gente bota a bateria na frente do palco, e hoje a gente é uma banda maior, então a gente consegue mandar o mapa de palco, e respeito esse mapa de palco, eu boto a bateria na frente, mas antigamente ninguém queria botar a bateria na frente, era um trabalho danado. Então entre a gente tinha muito claro o sorrir e a cena. Então a pessoa chegava e falava, viu, o seguinte, eu tô vendo aqui que a bateria é na frente, mas não vai dar, vai ter que ser atrás. E todo mundo fazia assim, não, é na frente, sim, é na frente. A gente coloca.
Dá sim.
Aí, dá sim. Aí falou, não dá. Não chega o cabo, a gente tem oito. Não, dá sim. A gente, enquanto sorri, já ia levantando a bateria. Não, relaxa, dando risada. Claro que dá. Vai dar bom assim. E era manter isso até a última instância. Se de repente gerasse algo assim, aí eu acho que era uma postura do artista, a gente fala assim, ah, então não é na frente, a gente não toca, e fazer uma coisa assim, e o Luan fala, não, entende eles são meio assim, sabe, sempre dividir essa função pra conseguir essa relação de trabalho saudável dentro dos perrengues.
A gente era autorizado a culpar uns aos outros pra dar tudo certo. Eu podia falar, não, eles são artistas, entende. Eles podiam olhar pra mim bravo e falar, não, ele é o técnico, entende. Então, no final dava certo.
E assim, meninos, a gente falou agora dessas histórias assim de perrengue, comentamos do começo, né, o que passou e para onde a banda tá agora. Dentre toda essa história da Francisco, qual foi o momento que vocês olharam assim e falaram, agora deu certo, agora a banda vai deslanchar?
É que tem um momento muito icônico, né, acho que o Andrei vai saber também entender, assim, talvez não foi a gente sentindo, uau, agora vai deslanchar, agora estamos... estáveis ou vivendo da música, uhum. Mas foi um momento onde a gente percebeu que a banda não fazia sentido só pra gente, mas quando começou a fazer sentido pra outras pessoas. Isso foi lá atrás, foi a gente passava o chapéu, vivia passando chapéu, muito show, tirando de 100 a 200 reais por show, e pra 5 pessoas dirigindo, pra gente era uau, estamos conseguindo viver, mas honestamente era bem difícil, assim, era bem, bem, bem difícil o dia a dia, era muito esforço, muito pouco retorno, mas íamos fazendo, acreditando que a gente tinha um motivo para nós mesmos, assim. Só que em determinado momento assaltaram a gente perdeu tudo que a gente tinha, a gente estava muito longe de casa, outro país, com circunstâncias muito contrárias, e tudo para a banda acabar. De falar, tá, chegamos até aqui, sabe? Tipo, ok, passou na cabeça de todo mundo, tipo, realmente assalto armado, uma treta, e nesse momento... Muita gente que a gente já tinha passado o chapéu, que nosso show tocou em algum determinado momento, começou a se mobilizar por conta própria para mandar dinheiro pra gente. E essa mobilização levantou, putz, naquela época levantou uns 27 mil reais, uma coisa assim. E a gente tinha perdido 85 mil, porque foi carro, foi todos os instrumentos, foi tudo. E até a gente conseguir o dinheiro demorou, assim, mas a gente começou a perceber, uau, o que a gente tá fazendo, que pra gente era meio que um motivo pra gente não estar deprimido, ou seja, vamos criar um motivo pra gente viver, agora tá fazendo sentido pra outras pessoas. Então agora o que a gente faz não é só por nós, também pelas outras pessoas, e que também foi um pouquinho o gatilho de começar a falar, a ter uma responsabilidade social com o microfone, falar sobre assuntos que são importantes serem falados, né? Trazer à tona coisas que são importantes serem trazidas e pouco a pouco ir se encaminhando para o lado da sociedade, assim, né? da sociedade através da música. Foi muito esse momento, mas a estabilidade eu não saberia dizer, porque em nenhum momento a gente explodiu da noite pro dia. Tudo foi uma construção pouco a pouco. Assim, as pessoas veem Triste Locomar, que tá com vários milhões de visualizações. Só que, assim, quando a gente lançou Triste Locomar, não tinha isso. E demorou um tempo para ter isso. Assim, demorou, foi indo pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, até chegar onde tá agora. Então, não tem um momento que eu poderia dizer assim isso, a não ser esse primeiro momento que eu contei.
Eu acho que é bem isso mesmo, a gente, são os degraus, né, a gente na banda também tem muito esse negócio que a gente é bem pé no chão, assim, bem uma galera muito racional até demais, assim, daí a gente sempre que consegue alguma coisa a gente fica feliz, massa, mas a gente tem noção que aquilo também, um edital é um edital, né, um festival é um festival, é uma música... com vários hits, com vários plays, é uma música. Então a gente sempre vê onde a gente chegou, acha muito massa, só que pra gente, a gente nunca parou. Então tudo é sentido como degrau mesmo, nessa história toda. Né?
Perfeito, gente. E agora, né, pra gente relaxar um pouquinho aqui, a gente vai pra mais um intervalo, vamos curtir mais um som aqui da Francisco e a gente já volta.
Essa chave... leve contigo, você não é visitante. Aqui você tem um lar. Agradeço tudo que vivemos antes. Vamos fazer a mais linda despedida. E cada um vai pro lado. Destranca a porta pra mudança chegar. Apague a luz, o último a sair. Que a lua nova já ilumina. Procurando novo, sempre um novo. Reinventa a vida. Que apague a luz, o último a sair. Se fecha mais um ciclo. História viva.
É isso aí, você está curtindo o programa Nosso Rock. Acabamos de ouvir Despedida da banda Francisco El Hombre, convidados de hoje. E lembrando que se você souber de lives de bandas independentes ou simplesmente quiser divulgar o material da sua banda, deixe um recado pra gente na nossa página no Instagram, @NossoRockRádio, que iremos divulgar, com toda certeza.
Exatamente isso, de material vale não só músicas, digo isso porque a gente está vendo muitas empresas em conjunção de bandas fazendo canecas, camisetas, uma iniciativa bem legal, né, já que as bandas, né, no momento ainda estão paradas, não estão tendo muita renda com show, né, então qualquer tipo de material que vocês tiverem pode mandar que a gente divulga aqui nas nossas redes sociais. E voltando à nossa conversa aqui com a Francisca Lombre, meninos, essa música que a gente acabou de ouvir, vocês fizeram uma forma de presente para o Gomes, né, o ex-baixista que saiu da banda faz pouco tempo, né? Vocês podiam contar para a gente como que foi a produção dessa homenagem, de quem são os desenhos do clipe e também se a saída dele da banda qual tipo de mudança no som de vocês, se teve alguma coisa assim que já mudou que vocês sentiram com a saída dele?
Assim, a parada é que o Gomes, no começo da pandemia, quando cancelaram todos os shows, o Gomes percebeu que ele ficou feliz. Ele deu uma... sabe? Não sei como chama isso. Ele soltou os ombros, como se ele tivesse tenso antes, e o fato de não ter show destensionou ele, assim. E ele foi muito inteligente, muito corajoso de perceber isso. E de na hora falar, gente, tô sentindo isso, eu tô achando que eu quero alegria também em outros lados. E foi muito, muito lindo esse processo todo, porque ele foi muito corajoso, mas também sempre a gente teve uma agenda muito pesada, muito intensa, de muito show. E ele falar isso em qualquer momento faria com que fosse um estresse, uma dificuldade gigante de cumprir essa agenda. Mas na pandemia não tinha que cumprir essa agenda, assim. Então foi, a gente tem, até agora tem o tempo que a gente quiser para lidar com isso, repensar a estrutura da banda, sentir isso, sentir digerir essa notícia, se reentender enquanto quatro musicistas, por enquanto, pelo menos, na banda. Então foi bem bonito todo esse processo, e aí a gente pensou, uau, então a gente está agora focando nessa ideia de continuar compondo. Eu não diria que mudou porque o Gomes saiu, acho que mudou porque a pandemia, a gente não tá tocando juntos, né? A gente tá criando a distância, então de qualquer jeito é diferente, assim. Claro que o baixo do Gomes é muito típico, ele tem umas linhas próprias, assim, mas como a gente tá fazendo as coisas à distância, por si só já é diferente, assim. Eu não consigo mensurar essa diferença ainda. Acho que quando a gente se encontrar de novo vai dar pra entender melhor, com certeza. Mas a gente pensou, pô, a gente é tão família, sabe? A gente se sente tão família que o Gomes sair da banda não é uma coisa simples de um post e falar, bom, adeus, Gomes, fase nova. Tipo, a gente precisa botar pra fora isso, sabe? A gente precisa tratar isso como a gente gosta de tratar, que é entendendo a despedida não como algo ruim, né? Mas senão como algo de nova fase. Isso aí, faz parte. Então a gente quis fazer essa música. Foi muito legal fazer, porque ele gravou a música sem saber que a música era pra ele. E aí eu mandei a música pra ele sem letra e falei, Gomes, tô precisando de um baixo aqui. Ele já tinha anunciado que ia sair, ele falou, pô, que legal mesmo que eu já saí, você pede pra fazer um baixo, claro, vamos nessa, e gravou o baixo, mandou, e a gente só colou a letra e mandou mixar, e depois de um tempo a gente mostrou pra ele a música, antes de mostrar pro público, porque era também um momento nosso ali, importante, e pá, é uma honra gigante. Eu gosto muito dessa música, eu gosto muito da letra, a letra dela diz coisas muito importantes no macro. Ela pode ser uma despedida não só de banda, nem só de relacionamento. Pode ser uma pessoa que sai da casa. Pode ser um filho que vai morar no interior para estudar. Pode ser fim de relacionamento, pá. Pode ser para alguém falecer. Só que nos pormenores da letra, ela significa muito pra gente. Porque tem alguns pormenores que é muito direto pro Gomes. Algumas pequenas coisas que são muito exatamente sobre o que o Gomes representa ali dentro da banda e da nossa história, sabe? Então, é uma música que me emocionou muito fazer ela.
Muito bom. Vocês estão, cada um da banda está fazendo um trabalho, alguns projetos solo, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre como que está sendo essa produção mais individual de cada um da banda.
Querem falar aí vocês dois?
O quê?
Alô?
Sobre as produções individuais, sobre esses caminhos.
Não é melhor você? Você quer falar do seu projeto, Baby?
Pode ser.
Ali do Baby.
Era o mais óbvio, vocês também estão com seus projetos, os outros trampos ali.
A gente fala depois, mas eu acho que o Baby é massa você tá, falar.
Dali. Todo mundo da banda tá com trabalho solos, assim, a gente passa muito tempo juntos, passamos muito tempo tendo a banda como nosso único deságue criativo, escape criativo. E depois de um tempo você percebe que nem sempre isso é bom, né? Porque tem coisas que são da cara da Francisco, tem coisas que são que eu criava e pensava, putz, isso aqui, mas a Francisco Lombardo não cabe muito bem ali, talvez melhor não, e jogava fora, saca? Então, entre elas, tinha muitas músicas de amorzinho, e músicas bregas e cafonas e pops e tal, que eram coisas muito pessoais, que eu escrevia com a minha companheira, Luê, que também tem toda a sua carreira, seus álbuns, uma musicista, instrumentista. E, de repente, a gente pensou, ué, e se a gente pegasse todas essas músicas de amorzinho, cafonas e bregas, que a gente foi jogando no lixo, e se a gente fizesse essas músicas e trabalhasse elas? Porque, olha aqui, a cesta de lixo tá cheio, sabe? Tipo, isso aqui tem bastante coisa aqui. E foi muito legal, porque a Francisco Elombra é uma banda que sempre tem esse peso e é uma coisa muito linda, muito massa. Opa, caiu o Andrei. Voltou o Andrei. Voltou, olha, Andrei. Assim, rápido. A Francisco Elombra tem sempre esse peso de tentar trazer uma mensagem, de comunicação de mensagem, de uma motivação, uma mensagem política, social, sobre depressão, sobre a questão da mulher, sobre violência doméstica. E é super legal isso, porque a gente se desafia a falar disso bem, né? A procurar entender sobre isso, a criar campanhas, isso é maravilhoso. Mas às vezes eu só queria também fazer algo mais despretensioso. E na despretensiosidade eu encontrei esse projeto com minha companheira, que chama Baby, que tá muito legal também de fazer, porque muito é massa. Brega, é cafona, é amorzinho, coisas que eu sempre tive vergonha e agora eu tô sem vergonha. Tô encontrando outro lado, assim, muito legal de fazer, explorando as minhas próprias posições musicais, musiquinhas, assim, tipo, falar eu te amo numa música, pô, que legal, né? Eu tô achando super gostoso. E no final, esses projetos individuais, eu acredito muito que só vem a fortalecer aquilo que nos gerou a possibilidade de fazer esses projetos individuais, que é esse coletivo que é o Francisco Elombra, né? Agora vem do Seb lançar o disco dele, que sai agora, já tá no ar. Pô, ele volta com ideias pra gente muito mais focadas dentro do que é o Francisco Elombra, a banda, e com muita vontade. Falando, eu aprendi com esse produtor aqui fazer isso, putz, aprendi com essa pessoa que faz essa arte, tal. Isso só fortalece. E a mesma coisa vai pra Ju, que também tá nesse processo solo, e tá cada vez com mais vontade de criar com a gente por causa que conseguiu desaguar outras coisas que não sentia muito, muito cabimento dentro do universo da banda, assim.
Total. E esse casal, Matei e Luê, é o melhor casal do mundo, gente, sério. Vocês têm que ver as músicas que eles fazem, são lindas.
Eu vi, já ouvi.
E eu acho muito massa isso também que o Matheus falou. Eu acho que esse lance do desenvolver um trabalho mais pessoal, assim, desenvolve muito também o trabalho em grupo, né? Você acaba é que nem o lance da quarentena, você não poder sair para fazer show. Você começa a valorizar muito mais certas coisas que, de repente, quando você tava ali no meio fazendo todo dia, você não prestava atenção de como era valioso. É massa, sabe? E o Andrei caiu de novo, hein? Ah, voltou o Andrezinho. Andrezito. Mas é isso aí, o Andrei, a gente tá num projeto doido, a gente tá fazendo um estudo de caso aí, fazendo umas músicas junto, né, Diga? E mutou, você mutou aí.
Estudando o disco. A disco
é isso aí. E o Andrei também vai lançar o disco dele em breve, não vai?
Exatamente, vários projetos aí, né, mas é aquela coisa, né, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, vai sair tudo, mas vai demorar mais. Mas é muito massa, só complementando o que o Matheus falou, que é exatamente esse sentido, né? Porque a gente fica lá naquela de, ai, nossa, fazer projeto solo, não sei o quê, às vezes é muito mal visto, né? As pessoas tendem a enxergar isso como, sei lá, a banda tá se fragmentando. Mas é que nem o que o Matheus falou mesmo, é pra fortalecer esse coletivo, porque às vezes tá com uma ideia lá, às vezes o Matheus, ele queria muito, muito, muito falar sobre a... Às vezes a galera não tá na vibe e também ele não vai ficar, né? Então acho que é bom dar vazão também a tudo que a gente gosta. Um monte de gente criativa aí tem que produzir mesmo. Com a banda, sem a banda, com outras pessoas, sozinho. E tá sendo bem massa, estão saindo resultados incríveis.
No final das contas, a gente produz sozinho e manda um pro outro para perguntar a opinião. Então, no final das contas, estamos produzindo junto também, né? Sei lá, depende do que você pensa, de que você considera produção, né? Eu acho que se você tem um amigo que você quer a opinião dele, ele te dá essa opinião, te dá um feedback, então a gente tá produzindo junto, querendo ou não. Só é um processo diferente, né? Um pouco mais interno, de repente.
É até engraçado, assim, eu acho que um exemplo bem legal disso é o processo da Ju, que a primeira música dela, sozinha, que ela lançou ano passado, na verdade veio porque pediram pra ela fazer uma música sobre o aborto, pra uma coletânea de músicas de várias bandas e musicistas e compositores escrevendo sobre o aborto, assim. Super legal todo o projeto, mas ela tinha que fazer uma música em 2 semanas, pá. Ela falou, Matheus, você produz? Eu falei, claro, bora nessa, vamos nessa, pá. Fizemos, foi super legal, ficou legal, gostamos. E a gente começou a pensar em as próximas músicas dela, agora já com a ideia dela, assim. E já pensando e fluindo, assim, a gente parou e os dois pensando, se olharam e falando, isso vai ficar legal, a gente vai fazer um negócio, vai ficar legal. Mas, pô, a gente já sabe trabalhar um com o outro, saca? Tipo, aí a gente parou, Ju, sabe, bora, vamos, procura outras pessoas, saca? Você... sei lá, expande, abre asas, cresce para outros lados, e é isso, ela sabe, eu vou estar sempre ali para ajudar ela em qualquer lugar, tanto é que vira e mexe, ela, Matheus, me ajuda com um negócio aqui, eu, pô, claro, na hora, se quiser que eu produzo, claro, sempre. Mas até a Ju mesmo, a gente sentiu, acho que o Andrei e o Luan vão concordar, a gente sentia que a Ju tava querendo viver outras coisas também, né, crescer, e ela viver isso, e agora tá super orgulhosa do disco dela. A gente bateu muito na tecla de Ju, aprende você também a se produzir, né? Então, algumas músicas dela, ela pegou, ela editou, aprendeu a mexer nos programas e pá. E isso faz com que ela seja muito mais empoderada do seu trabalho. E o que faz ser muito mais gostoso pra gente ver ela, assim, com essa felicidade, né? Então, é só positivo isso. Só, até, assim, não tem nem como ser negativo se a pessoa que teve o maior trabalho solo de dentro da banda, que é o Gomes, que foi tão solo que saiu da banda, a vibe continua tão boa, sabe? Tão, tão legal, e a gente troca ideia, e ele compartilha, ele vem falar das músicas, tipo, a gente só cresce com isso.
E quanto a Francisco, quais são os planos de vocês, assim, até a gente ter uma vacina e poder sair de casa de novo? Vai continuar nesse andamento, da mesma forma que vocês estão produzindo? Vocês estão tendo algum outros insights nesse momento de fazer coisa nova? Como que vocês estão?
A gente tá estudando para ser hacker. Não, brincadeira. A gente tá pensando e planejando, na real, a vinda do Sebastian, que Sebastian mora em Salvador. E aí a vinda dele para São Paulo para passar uma temporada aqui, pra gente, mais do que nada, se reentender como uma banda de 4 instrumentistas ali, de 4 musicistas, porque uma vez que a gente se entender, vai ser super bom poder continuar expandindo, né? E também pra criar, compor novas fases e tudo. Então o Seb tá chegando agora, daqui a pouquinho tá chegando, e enfim, vamos fazer os testes e tudo mais, porque tem a parada do avião e tudo. Mas pra gente fazer essa temporada, criar juntos, se sentir juntos, talvez fazer uma live, quem sabe, estamos pensando assim. E continuar compondo. A gente tem bastante música pra lançar, bastante parceria já feita, canções já feitas e clipes que estão ali já construídos. Então, essa parte da criação vai continuar. Agora, com esse ambiente coletivo que vamos construir, essa Casa Francisco, não vamos querendo fazer, vai vir mais ainda. Então é construir isso pra frente, assim. Continuar construindo pra frente e trabalhando isso, tentando cada vez mais entender os outros lados que música pode ser trabalhada, não seja só o show ao vivo. Na parte editorial, a parte de parceria, a parte de afiliações, a parte de entender a gente como um coletivo de produção musical. Vamos continuar se expandindo, se reentendendo e cada vez mais.
Vocês pretendem fazer, de repente, aqueles shows ao estilo drive-in?
Não estamos fechados a nada, né? Pô, que interessante. Se a gente tocou na rua já, por que não vamos tocar pros carros, né? Tipo, com certeza é algo que me interessa. A parada é que os drive-in, eu ainda não entendi muito bem a lógica de como é sustentável isso. Não sei quanto de entrada tem as marcas nisso, porque quando eu faço as contas de ver um artista com uma banda como o Jota Quest fazendo drive-in, faço as contas de quantas pessoas entram e o valor do ingresso e o valor daquele local, não fecha tão bem as contas como para poder ser para qualquer artista, sabe? É, não me fecha tão bem as contas assim. Então eu não entendo muito bem essa parte. É, mas vontade, porra, demais. Esses dias foi no cinema drive-in, uma coisa que eu nunca tinha feito, eu amei. Foi super legal. O carro da minha. A bateria do meu carro quase acabou. Isso não foi legal, mas de resto foi muito massa. E eu tenho muita vontade de entender como seria um drive-in, né? Vamos ver o que vier.
E meninos, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, queria saber de vocês, Matheus, Andrei, Luan, como que, essa é uma pergunta que a gente costuma fazer para todas as bandas que estão passando por aqui agora, como que vocês enxergam o cenário musical, como que vocês acham que vai ficar depois que acabar essa pandemia, depois que tudo passar?
Ah, as coisas vão ser devagares, não, a não ser que aconteça aquilo que todo mundo acorda pensando que aconteça, querendo que aconteça, mas não vai acontecer, que é a vacina aparecer da noite pro dia. É, né? Mas mesmo assim, né? Até a vacina chegar nos lugares que mais são afetados pelo Covid, demoraria e... Mas o negócio vai ser difícil, acho que a gente vai se... A indústria musical vai se reestruturar, tá se reestruturando. É, acho que um exemplo disso é ver, assim, tem um livro... Que esqueci o nome do livro, mas é do David Byrne, que diz que a música se adapta para onde ela vai ser tocada. Né? E os shows têm que se adaptar para onde você é tocado. Os primeiros shows vão com certeza ser provavelmente sentados em mesas com muito menos gente. Então não vai ser show para um furdunço, para uma muvuca. Talvez
já tem um lugar que tá fazendo show assim, né? Desculpa interromper, mas tipo as pessoas dentro de tipo cápsulas, né? Umas coisas assim.
É, exatamente, assim, eu imagino um auditório Ibirapuera, uma fileira sim, uma fileira não, né, com separados por cadeira, é, coisas assim, então significa que pode ter maior intimidade, ou vai ter um caráter mais acústico, mais orgânico, talvez, é, vincular mais com a teatralidade, é, também vai diminuir o orçamento, o que significa que pode acabar sendo mais acústico, uma produção menor, mas mais íntima, acho que a gente vai se readaptar, é, e... ao máximo cobrar para que o governo faça esses, ou permita esses eventos ao ar livre, né? Porque isso é o que vai ser mais seguro pouco a pouco. Mas vai ser lento, não vai ser da noite para o dia. Ainda falta um tempo, mais um semestre, e mais do que isso para voltar à normalidade. Né?
Voltar à normalidade só se chegar uma vacina, alguma coisa do tipo mesmo, né? Para a gente voltar a ter show do jeito que era antes. Mas uma coisa eu concordo com o Matheus, com isso que ele citou do David Byrne, acho que a música nunca vai parar, é, e pelo contrário, acho que agora a galera vai fazer mais música ainda. Então, o que mudou é a forma como você vai viver disso. Você tira frutos financeiros disso, digamos assim. Mas música eu tenho certeza que cada vez mais vai ter, principalmente agora aqui. Que tá todo mundo trancado em casa. E é isso, a gente vai ter que se readaptando devagarzinho, não vai ter jeito. Mas definitivamente, gente fazendo música, gente tocando música, gente escutando música, isso vai ter pra sempre, independente de pandemia ou não, né?
Com certeza. Com certeza, isso não vai parar, né? Isso não vai parar. Mesmo. É até legal, tem algumas soluções que estão aparecendo ali, né? Pô, a gente vê a Twitch apostando, tem tanta galera da cena musical para criar conteúdo, pagando para criar conteúdo. Você vê que tem algumas coisas acontecendo em relação a isso, né? Pô, eu nunca vi tanta vinculação direta entre artista e marca. Direta, artista do alternativo, não de artista do mainstream, desculpa. É, do independente. Eu nunca vi tanto, assim, pô. Interessante ver, né? É, então, como vai começar a se organizar essas tentativas de relação com marcas? É, a que coisas as marcas vão se atentar para poder fazer essa relação com o artista, né? É, eu acho que a mudança já chegou, agora ver como que isso se adequa.
Total. Andrei, você quer terminar, Andrei? Falar alguma coisa pra gente?
Eu concordo, eu sou, acho que é bem isso, não é nem pessimista, né, botando realista. O pé na realidade mesmo, botando o pé no chão, que se, quando for voltar vai ser bem lento, não sei, é muito difícil, vai ter coisas que a gente nunca pensou, que talvez vá ser normal, sei lá, até coisa básica como álcool gel... Ou e também, sei lá, diminuir o número da capacidade dos lugares, assim, no geral. Todos os lugares têm que diminuir. Não sei, eu acho que vai ser uma adaptação muito lenta. E, sei lá, que se os ricos precisar, vai ser mais rápido que volte. Mas se não precisar também, vai ficar sendo jogado para mais para frente.
Exatamente. Meninos, nosso programa infelizmente chegou a fim. Gostaria de agradecer imensamente vocês por dispor esse tempo aqui, participar do nosso rock de hoje. Obrigada, Andrei, obrigada, Luan, muito obrigada, Matheus, por participarem aqui hoje.
Obrigado a vocês, maior honra, maior prazer conhecer vocês, valeu mesmo.
Obrigado demais, que gostoso ter essa conversa com vocês todas e mando um beijo para vocês, se cuidem.
Obrigado, prazer e bom te rever, Bah. E vocês também, meus amigos, massa demais.
Yeah. E é isso aí, gente. Não adianta, né? Não precisa ficar triste, porque como vocês sabem, o programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais e você pode conferir essa, né, no caso, essa edição e tantas outras em facebook.com/nossorockradio e os nossos encontros são sempre toda quarta-feira às 18h30 aqui na nossa página do Facebook.
É isso aí, você acabou de conferir o programa Nosso Rock, que é um projeto de extensão do Centro Universitário Internacional Uninter, produzidos pelos alunos de curso de Comunicação Social. Mídias e locução, Bruna Carolina. Edição e locução, Jefferson Stapaiti. Pauta e locução, Jussi Lopes. Relações Públicas, Bárbara de Carvalho. E é isso aí, orientação do projeto, professor Otacílio. Muito bem, galera. Fiquem em casa, se cuidem, se puder, fiquem em casa e lavem as mãos.
Sempre. A máscara também, não esqueçam da máscara, gente. Beijo, até o próximo programa.
Nosso Rock, o local da cena underground.
Eu acho que ficou bom, né?